o medo, a ilusão, o fanatismo e o despreparo da estudantada esotérica de causar espanto. Se por um lado encontramos estudantes que querem servir a dois mestres ao mesmo tempo, por outro, entretanto, vemos estudantes perdidos no caminho devido a tantas ilusões que tratam em tentar facilitá-lo, como se as regras do trabalho íntimo fossem ser modificadas a contento, talvez pela crença do final do mundo. Confesso que escrever sobre este assunto me deixa frustrado e profundamente incomodado. Ter que esclarecer aquilo já é tanto tratado, a magia sexual para solteiros. Mas ultimamente recebi tantos e-mails e comentários que, finalmente, e contra minha vontade terei que enfim, publicar a resposta a tantas indagações. Os estudantes precisam entender que as instituições que ensinam magia sexual têm uma grande preocupação para que o fato do ensinamento se basear no sexo, o mesmo não seja banalizado e tornar-se, pois, ridicularizado, ou como dizem por aí, gerar escândalos. Imagine uma instituição incentivar a prática sexual desenfreada, onde os estudantes, obviamente, loucos para experimentar o sexo dos deuses, o fariam prontamente, com a desculpa de autorrealização íntima do ser. É claro que isso não é recomendável, então, os pertencentes às instituições esotéricas no mundo físico devem respeitar suas normas. A magia sexual deve ser praticada apenas por casais devidamente constituídos. Mas como ficam os solteiros, os convictos e os, vamos dizer assim, não abençoados com o casamento? Teriam que se obrigar a casar apenas para despertar a Kundalini. Primeiro, o estudante deve avaliar o porquê de sua pressa. Normalmente é medo de morrer devido a radiações de uma suposta terceira guerra mundial, ou a destruição do mundo pelo planeta vermelho, Hercólogos, ou o tal 2012. Enfim, medos, fobias, atropelos. Despreparo total. Para os que se encontram nestas condições de resposta, melhor manter-se em abstinência sexual. Não estão preparados para o despertar da Kundalini. Segundo, aqueles luxuriosos que, tentando vencer o vício da masturbação, querem por todos os meios casar-se e praticar o sexo sem ejaculação. Aventuram-se em casamentos a toque de caixa, se separam, e voltam ao ponto de partida, ao mesmo vício. Depois temos aqueles que por motivos diversos, como a feiura, ou descontentamento com o próprio corpo, não conseguem nem mesmo uma namorada, e permanecem solteiros, não porque querem, mas devido à falta de possibilidades. Também existem os tímidos, os convictos, os que não querem repartir seus preciosos bens materiais, ou dedicar-se a outra pessoa. Para o primeiro tipo, devem entrar em uma academia, malhar, deixar a vida sedentária, melhorar a postura, alinhar sua estética, deixar de preguiça e entender que nosso corpo é uma dádiva, e mantê-lo bonito e saudável é um dever. Aos preguiçosos, gordos e tortos, a academia, já. Para os demais que se encaixam nas linhas acima é necessário uma profunda reflexão para o que realmente serviria a magia sexual. Provavelmente, o grande perigo para os estudantes solteiros do esoterismo verdadeiro é a masturbação compulsiva e a homossexualidade. Querer estancar algo impossível de ser contido é muito danoso. Especialmente quando nossos olhos estão continuamente contemplando o sexo. A magia sexual não é para manter-se jovem ou satisfazer desejos, curiosidades e luxúria. É para criar homens autênticos com o propósito não para servir a si mesmos, mas para se dedicar à humanidade. Você está pronto para servir à humanidade? Está pronto para repartir seu precioso tempo para com os demais e não ganhar nada com isso, além de sofrimento e desprezo? Pois bem, se você realmente se sente preparado para dedicar sua existência em ajudar aos demais e desinteressado nos prazeres que a vida cotidiana proporciona, continue com as linhas abaixo, caso contrário, caia fora. Vá navegar para um site de fofoca, de MP3, de filmes, de samba, de carnaval, de games, de pornografias, você não serve para a magia sexual. Mesmo assim, poderá contribuir muito com a sociedade. Porém, se você se encontra preparado para liberar sua mente, conceitos e ideias antigas, parabéns! Você está pronto para o Sahaja Maituna. Então é necessário compreender os novos conceitos de casamento em nível social e espiritual. O primeiro já não mais satisfaz o conceito antigo de criação de família, onde esposas e maridos dariam sua contribuição permanente de um pertencer ao outro. É uma pena, mas os casamentos modernos tornaram-se uma espécie de contrato de negócios. Mas é a realidade. Que assim pensa em casar-se com um príncipe encantado das antigas, ou com uma mulher que o servirá pelo resto da vida, lhe sobrará apenas decepções. A mente humana degenerada como esta quer ter um caminho próprio, diferente na maioria das vezes com o do cônjuge. A degeneração da mulher foi a causa principal da mudança deste conceito, ao que parece, irreversível. Para muitas mulheres, o marido tornara-se um problema à sua carreira e ascensão salarial. O homem, não preparado para tal mudança na sociedade, sente-se perdido, traindo muitas vezes até sem muita vontade sua esposa, apenas para alguns momentos de afeto e atenção. A mulher novamente, como já ocorrerá na Lemúria em tempos arcaicos, é responsável pelo aumento da degeneração masculina. Não que o homem fique atrás, mas estamos falando de casamentos modernos, casais liberais e descompromissados. O resultado é o desequilíbrio afetivo de ambos os lados. Falta comprometimento, lealdade, companheirismo, ainda que sobre paixão e até mesmo amor. O homem nasceu para ser cuidado, e a mulher para cuidar dele, essa é a lei natural. O desequilíbrio disto leva à frustração total que se reflete numa prática de sahajamentona impossível. Para a mulher ascender espiritualmente rumo ao nirvana, bastaria a ela apoiar incondicionalmente seu marido e ajudá-lo na prática sexual. Seu dharmasato seria suficiente para atingir o nirvana. Infelizmente, encontrar uma mulher sacerdotisa hoje em dia é uma tarefa bastante árdua. Ninguém quer sacrificar-se por ninguém. Contudo, o casamento espiritual é diferente. O verdadeiro casamento perante a lei divina acontece quando duas pessoas se unem sexualmente, estejam elas vivendo sob o mesmo teto ou não, ou que tenham se conhecido numa festa de carnaval, e em uma única vez. É o casamento sexual. Tal união dura exatamente 365 dias. Portanto, existem muitas pessoas solteiras andando pela rua, que desconhecem ser casadas. Após 365 dias, o solteiro casado volta a ser solteiro perante os olhos da grande lei. Para as hierarquias divinas, o amor não é requisito para um casamento sexual. Seria então o amor indispensável para a prática do sahajamaituna? Se para a grande lei não é necessário duas pessoas viverem sob o mesmo teto para serem consideradas casadas e receber os mesmos karmas pela conduta de adultério, a prática sexual do solteiro casado com mais de uma pessoa durante o prazo mínimo de um ano, seria indispensável estar vivendo juntos para poder praticar o sahajamaituna? Francamente, as respostas são óbvias por demasia. Agora, acreditar que a prática de mantra por um solteiro possa despertar a kundalini já é demais. Não importa se foi o mestre I, o X ou Z quem a escreveu. Se realmente o fez, estava em delírios. Só existe um caminho para o nirvana, o amor entre dois seres. Um só não basta, e creio que para isso já não é necessário mais tantas inserções. O amor nasce do afeto, da amizade, do companheirismo. Portanto, não é necessário estar apaixonado para iniciar a prática da magia sexual. Até porque a que grande lei quer é que o indivíduo aprenda a amar a humanidade. Esse é o verdadeiro amor que torna a ascensão da kundalini possível. Amar sua esposa e desprezar os que tanto precisam de carinho, atenção e afeto é tão cruel quanto o adultério. É preciso aprender a amar verdadeiramente aos próximos. Ser capaz de se sacrificar. Este é o verdadeiro caminho para o nirvana, o padecimento voluntário. A vibração do mantra pode até fazer o solteiro sentir a kundalini enfrascada em seu chakra vibrar, mas parou de mantralizar, cessou o efeito. Somente a magia sexual pode despertá-la e provocar uma profunda mudança na psicologia e transformar o humanoide em um homem autêntico. É necessário lembrar que a prática da magia sexual deve ser realizada com periodicidade. Uma ou duas vezes por semana já é suficiente para preparar o corpo para o despertar do fogo sagrado. Em breve será postado neste site uma técnica de meditação ativa, no qual, após a prática de magia sexual, o aspirante pode transmutar e meditar ao mesmo tempo, aproveitando o momento de concentração pós-coito para acelerar o processo de despertar de sua essência livre. Meditar é preciso. Chega de preguiça. Este ego deve ser continuamente extirpado da psique, se é que alguém quer realmente nascer. Paz profunda.